a Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa aula bíblica, fazendo este caminho, abrindo nesse instante a nossa sala de aula aqui por meio da Rádio Cultura FM, por meio dos seus aplicativos, já convidando a você que nos acompanha e que está sintonizado na Rádio Cultura a pegar a sua Bíblia e de agora em diante a estar conosco nesse caminho bíblico, procurando assim, pela ação do Espírito Santo, pelo dom do entendimento, da inteligência, compreendermos a Palavra de Deus por meio daquilo que nos inspira esse livro santo, sagrado, que nós guardamos em nosso coração como palavra de um Deus que outrora falou, fala e continuará a falar na história da humanidade, que é a sua imagem e semelhança, que somos nós. Aqui conosco, mais uma vez, a nossa querida Adelina Lelis, que agora também vos saúdam.
Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. Boa tarde, você, amado ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos no nosso 20º programa, não é isso?
Com certeza,
já 20º. Já estamos com uma caminhada, um percurso neste caminho bem significativo. Certamente os nossos alunos estão muito satisfeitos com isso, porque nós estamos. Por isso que nós estamos aqui todas as sextas-feiras. E hoje nós queremos, assim como na sexta-feira, na segunda-feira, nós temos a oportunidade de reprisar esta nossa aula. Nós estamos ainda dentro do primeiro livro das Crônicas, um livro histórico, e nós vamos fazer a conclusão dos capítulos 28 e 29 e, com a graça de Deus, já adentrarmos o segundo livro das Crônicas. Não é isso, Adelina?
Com certeza. Então, o capítulo 28, que nós ficamos, né? É para entrar no 28. Ainda falando no pós-exílio. No pós-exílio, o templo é o centro da vida da comunidade, sendo então dirigido pelo sacerdote e não pela dinastia de Davi, a qual não existia mais. Sim. Então, desse modo, o templo se torna a grande herança projetada por Deus e preparada pelo rei Davi. O capítulo 29, que é o último, este inicia relatando o gesto generoso de Davi, seguido pelas autoridades e pelo povo. O autor convida a entregar para o bem comum tudo que cada um tem de maior valor. No pós-exílio, o bem comum era simbolizado pelo templo, única instituição que podia preservar nessas circunstâncias a tradição viva e manter a identidade do povo, reunido em torno de Javé, cujo projeto é liberdade e vida para todos. Com Deus, o homem aprende a dar, e de Deus recebe o que dá. O primeiro livro das Crônicas termina com um breve resumo da vida de Davi. O autor deixa claro que este livro tem sua fonte nos livros de Samuel e Reis.
Muito bem, Adelina. Como é interessante essa expressão aí sagrada, pós-exílio e a identidade do povo que está no templo. Então, veja que o livro das Crônicas, nós vimos que é um livro que inicialmente ele traz toda uma descrição genealógica de toda a história do povo de Israel, e esse povo que agora, pós exílio da Babilônia, após 70 anos que ali eles estiveram, agora são repatriados uma parte, e lá eles vão ao encontro dessa identidade de fé que é o templo. E mais tarde nós veremos, quando assim chegarmos nos livros de Esdras e Neemias, essa função que tiveram eles, esses dois grandes profetas, sobretudo o Neemias, né, que vai se preocupar com essa identidade de resgates, e Esdras também com a mesma postura de identidade de resgate de fé. Assim, portanto, a gente conclui o primeiro livro das Crônicas e agora chegamos ao segundo livro das Crônicas. Que novidade esse livro traz, Adelina?
Pois bem, gente, o segundo livro das Crônicas, a exemplo do primeiro, parece ser uma repetição dos demais livros históricos. Porém, lidos com atenção, nós vimos que há diferença nos fatos contados.
Exato.
E aí, professor, e quem nos escuta, o segundo livro das Crônicas, ele contém 36 capítulos e 822 versículos.
Tudo bem.
Estes capítulos e versículos estão divididos em 5 partes a saber. Eu gostaria aqui de fazer um parêntese para que vocês prestem atenção, porque o que devia ser a primeira parte é a terceira.
Olha aí.
Porque um é a continuação do outro.
Do outro.
Certo? Pois bem, e o tema dessa terceira parte é Salomão, construtor do templo.
Olha aí.
Isso nós já sabemos. Isso. Pelos outros livros, mas livro de Crônicas faz uma memória, justamente. Pois bem, esses 36 capítulos, eles estão divididos, né, como eu já falei aqui, em 5 partes. A primeira ocupa os capítulos de 1 a 9. Sim. Vamos ver os detalhes. Capítulo 1. A figura de Salomão é importante, mas secundária em relação a seu pai Davi. Porque, para o autor, Davi foi o organizador político do povo e o fundador do culto israelita. Davi deixou tudo preparado para a construção do templo. Salomão foi o executor. Foi quem construiu, foi quem organizou. Isso. Tudo, aliás, quem cumpriu o que Davi deixou, né?
Sim.
Pois bem, a partir de Salomão, é Javé quem passa a habitar o templo em meio ao seu povo. O autor esquece de propósito todos os erros cometidos por Salomão. Ele foi generoso, o autor, ele não conta.
Omite aí, né?
Ele omite. Pois bem, o capítulo 2. Esse texto frisa o sentido do templo dentro da religião, como lugar para o povo se reunir e invocar a Deus, colocando-se diante do seu projeto, e mais, deixa claro que Deus não pode ser contido numa simples construção.
Olha aí.
Seja ela templo, igreja, um salão, onde a igreja está. Não. Uhum. Pois bem, o capítulo 3 é uma revisão de 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 a 51. Os capítulos de 4 a 9 são referências aos capítulos de Reis, do livro, dos dois livros de Reis.
Uhum.
Quarta parte, o tema divisão do povo, compreende os capítulos 10, 11 e 12. Nesses três capítulos, o autor elimina várias informações contidas nos livros dos reis, pretendendo passar a ideia de que o reinado de Salomão foi irrepreensível, mas não pode negar o resultado catastrófico que se foi preparando ao longo do governo deste rei. a divisão inevitável que eu nunca mais seria curada. Então, as atenções do autor se concentram no reino de Judá, onde permanecem a dinastia de Davi e o templo de Jerusalém.
E vai se concentrar aí, Adelina, só um parêntese, porque nós já enfatizamos aqui várias vezes a importância da tribo de Judá. É nela que vai ser edificada esta casa, e Adelina colocou aí anteriormente que o autor, ele vai esquecer ali os erros de Salomão, porque o centro do livro aí é a imagem viva do Deus único e de sua aliança e de sua promessa com o povo de Israel, e este povo que foi fiel segundo essa tribo, a tribo de Judá, não é isso?
A tribo de Judá. E hoje, professor, a gente, quando ele diz aqui que não é só o valor, não é o valor material, desculpem, templo, igreja,
sim,
porque a igreja hoje somos nós.
Somos nós, povo,
somos,
né?
Nós, povo, isso, igreja viva, não é?
Exato.
E naquela época o autor,
sim,
de Crônicas 2 já fazia essa referência, né?
Isso.
Pois bem, então aí nós, vocês podem anotar aí que a referência que ele pede aqui fazer é um reis, primeiro livro dos reis, capítulo 12, versículo de 1 a 24. Vocês vão só anotando, que é mais fácil do que marcar na hora. E também uma referência a 1 Reis 14, capítulo 14, de 21 a 31. É melhor anotar, porque depois vocês com mais facilidade leem. Pois bem, aí chegamos à quinta parte. A quinta parte tem como tema Fidelidade dos Reis de Judá.
Olha aí.
Então compreende essa quinta parte, ela compreende os capítulos de 13 a 20, sete capítulos, né? Então, diferente dos livros dos reis, o livro das crônicas só registram a história dos reis de Judá, como o professor falou, que foi de Judá que veio a família de Jesus,
Jesus,
né?
É verdade.
Pois bem, considerados como fiéis a Javé, porque realmente vocês lembram, nas histórias, nos dois livros dos reis, os reis de Judá eram mais fiéis do que os de Israel.
Sim.
Não é?
Sim.
Essa diferença. Pois bem, e o autor salienta o papel dos profetas no culto de Javé. Então, eles procuram, eles ficam mostrando que é Javé o protagonista principal de uma política,
isso,
pela qual os reis se devem guiar. Então, sobre o rei Asa, vocês devem lembrar que foi lido, falamos nele, no rei Asa, né? Eles aqui pede, o autor aqui pede uma referência também a Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 15, 9 a 24. E no capítulo 18 também pede uma referência, também no livro dos reis, primeiro reis, capítulo 22, versículo de 1 a 40. E no capítulo 19, vamos voltar lá para um livro do Pentateuco, ele pede aqui uma referência ao Deuteronômio.
Oi.
Capítulo 17, versículo de 8 a 13. Então vocês anotem aí no caderninho de vocês, Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco, capítulo 17, versículo de 8 a 13. Vejam como é importante. E no capítulo 20, o autor aproveita a notícia de uma guerra contra Judá para transmitir uma verdade de fé. Deus está com seu povo e lhe concede a vitória, mesmo que o inimigo seja mais forte. Olha que importante. A vitória é dom e muitas vezes se manifesta através de acontecimentos inesperados. No presente texto, os inimigos se dividem e se destroem mutuamente. Alguma participação, professor?
Não, pode continuar.
Podemos continuar.
Aí,
Bom, chegamos à sexta parte. A sexta parte, o tema é tempos difíceis. Naquela época já tinha tempos difíceis.
E muito, né?
E muito. E muitos. Bom, essa parte, essa sexta parte, ela ocupa os capítulos de 21 a 28. Então, nós temos agora um período de grandes dificuldades, tanto nos planos políticos, social, como também no plano religioso. Então, nós vemos também o reinado de Jorão como desastroso. Tirania, fratricida, idolatria, fracasso militar, doença e impopularidade. Tudo isso aconteceu naqueles tempos difíceis, né? Aí no capítulo 21, vocês podem marcar aí, capítulo 21, versículo 12 a 15, está a única referência ao profeta Elias. Então, só esse pedacinho, só esses três versículos aí,
né, que faz referência ao profeta Elias.
Elias, né, nos livros das crônicas.
Isso.
E nos capítulos...
Isso, 20... só um minutinho. Tendo em vista, né, a missão de Elias dentro de uma realidade de rei, sobretudo lá, como a gente viu, na Samaria, por isso que traz essa referência.
É,
né?
Porque Samaria, como vocês sabem, era a capital, né?
Isso.
A capital de Israel.
Exatamente.
É. Então, nos capítulos 22, 23 e 24, eles são referências bíblicas ao livro dos reis, aos dois livros do rei.
Tudo bem. Nós vamos agora escutar uma música, né, que traz uma mensagem, né, sobre esta fidelidade, né, dos reis, mas também, né, nos faz entender o texto sagrado como referência de um Deus que caminha com o seu povo, sobretudo com aqueles que ele vai ungir para guiá-los, né, como guias e líderes humanos. Escutemos aqui. Muito bem, a canção nos ajuda a compreender esse Deus que caminha ao lado dos grandes reis, como nos apresentam aqui a continuidade do estudo do livro das crônicas, e continua a caminhar conosco, um Deus que nunca desiste de nós, mas que é sempre presença. Adelina, pode continuar a descrição do que nos traz o conteúdo sagrado de 2 Crônicas.
Pois bem, ficamos no capítulo 25. O capítulo 25 nos diz que a eficácia da luta de um povo depende da presença de Deus, que abençoa e dá vitória, porque essa luta é expressão do seu projeto. O capítulo 26 fala que o reinado de Ozias foi promissor, porque o rei proporcionou ao povo condições básicas de subsistência e segurança também, o que aliás é função do governo. Pois bem, o capítulo 27 fala também sobre Joatão. O texto faz referência ao capítulo em 2 Reis, no capítulo 15, versículo 32 a 38. E o capítulo 28 faz referência também ao livro, segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos de 1 a 20.
É interessante, Adelina, porque quando nós dissemos aqui na primeira aula do primeiro livro das Crônicas, você lembra que a gente trouxe uma fala sobre essa genealogia. E para quem está prestando atenção, quem está nos acompanhando, veja que o segundo livro das Crônicas, ele está fazendo uma retrospectiva de muitos textos lá do livro dos Reis, sobretudo, né, Adelina?
Com certeza, ele faz, professor, o que o Deuteronômio faz lá em Pentateuco, né?
Isso,
ele
exatamente
faz aquela revisão, né?
Então,
os livros das Crônicas fazem isso. Pois bem, o capítulo 28, ele faz uma referência a 2 Reis, capítulo 16, versículo de 1 a 20. E mostra algo sobre o profeta Odede.
Odede.
Você lembrava dele, professor?
Sim, lembro.
Odede. Então, certamente, desse texto, Lucas, o evangelista Lucas, lá no Novo Testamento, certamente ele escreveu, não sou eu que estou dizendo, é o comentarista do livro,
bíblico,
que
né?
diz, o comentarista bíblico. Ele diz que Lucas, com certeza, escreveu a parábola do bom samaritano baseado nesse pequeno texto.
Olha aí.
Do profeta Odede.
Exatamente. Por que a parábola do bom samaritano, né? Porque a gente vai ver, quando nós chegarmos, que vai mostrar de que havia ali um certo preconceito, principalmente, Adelina, com relação ao lugar do templo, né? Ao lugar do templo. Havia aquela divisão entre os judeus e os samaritanos, mas nós vamos deixar isso para quando chegarmos lá.
Quando chegarmos, né? lá, isso. Que vocês vão voltar assim ao templo.
Isso.
Do que a gente falou no Antigo Testamento.
Mas o que é interessante é que o texto aqui do segundo livro das Crônicas já nos aponta para
o Novo Testamento. Com certeza, para o Novo Testamento,
né?
Que
isso.
É como aquele resumo que diz que todo o Antigo Testamento caminha rumo ao novo,
ao
né?
Novo.
E todo novo
é
gira
a revelação
em torno
do antigo.
Exatamente, exatamente. Pois bem, chegamos à sétima parte. O tema é grandes reformas. Então, essa parte ocupa os capítulos 29 a 35. Então, o capítulo 29, ele faz uma referência ao segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 a 8. Então, o autor de Crônicas aumentou consideravelmente o relato do segundo livro de Reis. Então, ele estava interessado em salientar a importância do templo e das cerimônias, mas, sobretudo, a função dos sacerdotes e levitas. Que levitas vocês devem lembrar quem era, né? Vocês lembram com certeza, vocês são bons alunos, eu sei. Pois bem, os capítulos 30 e 31 abrangem o mesmo assunto, o significado da Páscoa e dos pães sem fermento e sobre a celebração da Páscoa. Olha, esses dois capítulos são muito interessantes, porque muita gente, eu, por exemplo, quando eu era analfabeta na Bíblia, eu pensava que a Páscoa tinha começado a partir de Jesus.
Pois não é?
E não foi, foi lá do Antigo Testamento.
Sim, nós já mostramos aqui lá no
pronto,
livro do Êxodo,
pronto,
né?
E aqui nós vamos ver também, vocês lerem 30 e 31, vocês vão ver com detalhes o que o autor diz, né?
Muito bem.
Pois bem, o 32, segundo esse texto, no versículo 1 e 2, ele diz o quê? Que a fraternidade gera a coragem para enfrentar o opressor, na certeza de que Deus está com o seu povo, dando a ele eficácia na luta. E a presença de Deus no anseio de um povo que luta pela liberdade e pela vida garante a vitória contra os ídolos.
Isso.
Ídolos das nações, uhum. Por mais poderosos e armados que sejam. Aí vem o capítulo 33, que é todo dirigido ao rei Manassés, ao longo reinado de sua conversão. Porque Manassés foi um dos reis que mais durou, né?
Isso.
Então, o capítulo 34 relata fatos em que em dois reis só se deram após a descoberta do livro da lei, né? Com a referência, temos aqui a referência de dois reis, capítulo 23, 4 a 20. E o 35, capítulo 35, que esse capítulo descreve com detalhe a cerimônia da Páscoa, celebrada em Jerusalém, e também fala da morte do rei Josias, também com detalhes.
Sim.
E oitavo e fim e último é tema, catástrofe final. É o único capítulo, 36 é o único capítulo com 23 versículos, é bem bonzinho de ler, bem rápido, vocês podem ler. Então, nesse capítulo acontece, conforme o tema, a catástrofe final de Judá. Então, só lendo para conhecer bem. Eu nem vou falar nada dele, porque eu gostaria mesmo é que vocês lessem o capítulo 36 com apenas 23 versículos. Pois bem, os livros das crônicas terminam com o anúncio de uma esperança. Os dois últimos, olha como é curioso, os dois últimos versículos do segundo livro das crônicas, esse que nós estamos terminando, ele é igual ao início do seguinte, que é o Esdras.
Isso.
Então mostra que a história continua nos livros de Esdras e Neemias.
Né?
Nós estudaremos
na próxima aula,
se Deus quiser.
Então veja que nós concluímos, né, exatamente em cima da hora,
o segundo livro
das crônicas, né? E aí, como a Adelina bem descreve, aqui nós temos também através das nossas leituras, vocês podem ler para aprimorarem cada vez mais essa provocação que nós fizemos. E na próxima semana nós estaremos aqui com Esdras, um grande sacerdote, e Neemias, que foi um grande governador. E a gente vai estudar a história deles dois e percebermos a importância dentro da história do povo de Israel. Muito bem, pois nós agradecemos aqueles tantos que nos escutam, enviar abraços para aqueles que nos encontram. Nós não vamos citar não, porque são tantas pessoas, mas saibam que nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês e aqui nos colocamos sempre à disposição para colaborar, ao mesmo tempo que agradecemos a perseverança de todos vocês e a fidelidade de estarem conosco. Tenham todos uma feliz e abençoada noite na companhia desse Deus que nos revela a sua palavra.
Então, muito obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, se Deus, o Deus da Bíblia, nos permitir, e Ele vai permitir, com certeza. Então, um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e muita perseverança.
Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar.